Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do pastor Edson Rangel, da Primeira Igreja Batista em Fort Lauderdale, Estados Unidos. Bem-vindo, pastor Edson Rangel.
Boa noite, Alexandre Teixeira, que bom poder estar aqui mais uma vez no Culto Doméstico, que Deus possa abençoar nossas vidas e você que está nos ouvindo nessa noite, com certeza Deus mais uma vez, pela sua palavra, vai falar aos nossos corações e vai abrir o entendimento dos nossos pensamentos a respeito daquilo que Deus tem preparado.
Que maravilha, pastor. Conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Você que está me ouvindo pode se preparar. O texto que nós vamos meditar hoje é no livro de Salmos, capítulo 73, do versículo de 13 a 28. 73, versículos de 13 a 28.
A palavra de Deus para o seu coração.
Acompanhe comigo, se você pode, a leitura da palavra de Deus. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com os fins deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertar-lhes. Desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza da terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Queridos irmãos, aqui nós podemos ver nesse texto, um texto tremendo, escrito por Asaf, que nós vemos a mudança do coração quando é influenciado por Deus. No começo aqui, o salmista está escrevendo e prestando atenção quando aqueles que são do lado de fora fazem coisas perversas, eles conseguem prevalecer, eles conseguem, aparentemente, aos nossos olhos naturais, eles conseguem ter sucesso naquilo que estão fazendo. Isso trazendo para os dias atuais, muitas das vezes você que está lutando, acorda de manhã cedo, vai ao trabalho, passa um dia inteiro, às vezes cansado, trabalhando, se esforçando para dar o melhor para os seus familiares, e a gente recebe uma notícia de pessoas que são bem-sucedidas, que fazem coisas erradas, que fazem as coisas que não agradam a Deus. Muitas das vezes, se nós não estivermos firmes em nossos corações, fundamentados em Deus, sabendo que Ele é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que Ele que prometeu, Ele garante o começo e garante o final de todas as coisas, aquele que era, é e sempre será, nós, por causa de sermos humanos, e às vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias do dia a dia, pelas circunstâncias que nos fazem olhar para o lado de fora, esquecendo de olhar para o alto. O próprio livro fala para nós outros que devemos estar olhando para o alto, buscando a resposta de Deus, não dos homens. Os homens somos falhos, como nós somos falhos. Mas nós, infelizmente, pela nossa natureza humana, pela nossa carnalidade. Muitas das vezes nós prestamos atenção naqueles que são bem-sucedidos, sem ser cristão, sem buscar, sem ir à igreja, como você tem ido, como você tem buscado. E a gente às vezes se frustra ao olhar para o lado de fora e prestar atenção no ímpio, em vez de olhar para Deus e prestar atenção naquilo que Deus está fazendo para a sua vida, fazendo até aqui, como diz a palavra do Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele não só ajudou até aqui, Ele continuará nos ajudando sempre. Ele sempre continuará agindo em nossas vidas e através das nossas vidas. Mas aqui, voltando ao texto, nós podemos ver no começo um coração que está aflito, um coração que está prestando atenção. Olha o que ele fala no versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro coração. Querido, ele está dizendo aqui, olha, eu me santifiquei, eu me purifiquei, eu me dediquei a Deus, eu procurei ser uma pessoa correta, e o ímpio está prosperando, o ímpio está indo para frente, e eu estou aqui, no mesmo lugar, recebendo o mesmo salário, com vários problemas na família, com filho doente, com esposa doente, com esposo doente, com os pais. Eu não sei qual é a situação que você passa, que você talvez tenha todo motivo para estar triste, cansado, sobrecarregado, mas não permita que a sua tristeza momentânea, que a sua sobrecarga, venha te afastar ou endurecer o seu coração. Aqui o salmista, ele começa a dizer, olha só, eu estava lá olhando, pô, inutilmente fui puro, e foi inútil, quanto na verdade é útil manter o nosso coração voltado para Deus. Se você está sobrecarregado, a Bíblia fala que você tem que lançar sobre ele todo o seu fardo e pegar o fardo dele, que é leve. E muitas das vezes nós, como cristãos, esquecemos de fazer isso e às vezes não sabemos como fazer. Mas Deus, nessa noite, está tocando você pelo Espírito Santo de Deus, está tirando todo o teu fardo e dando o fardo dele, que é leve e suave, para que você não permita o teu coração se entristecer, se endurecer, mediante as lutas, das adversidades. Pode parecer que o mal está prevalecendo, mas Deus sempre terá a vitória no final. É isso que temos que ter motivar a nós. Eu tenho que fazer como a Bíblia nos orienta, em trazer à memória o que nos dá esperança. E eu quero te dizer nesta noite mais uma vez, que Cristo em nós é a esperança da glória. Muitas das vezes nós nos frustramos porque estamos olhando o agora, mas a maior vitória que eu e você temos, nós que somos cristãos, que temos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não é uma vitória momentânea. A vitória que Deus já nos prometeu e já ganhou para nós, já é nossa, é a vitória de estarmos com Ele para sempre. Cristo venceu a morte, Ele venceu a cruz, Ele fez o sacrifício na cruz do Calvário para que com o seu sangue lavasse as nossas transgressões, comprasse a nossa vida a preço de sangue, para que hoje nós fôssemos libertos, e somos libertos pela sua verdade. Está escrito, conhecereis a verdade vos libertará. E hoje está muito em voga, muitas pessoas falam isso, mas não permitem que Deus te mantenha livre. Existem pessoas que estão com o seu coração amargurado, e é com você que nessa noite eu quero falar agora. Abre o teu coração. Em Apocalipse diz que eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do coração, ele entra e ceará contigo. Querido, é você que abre a porta do teu coração, mas as circunstâncias externas tentam fazer com que o teu coração se endureça, para que você não preste mais atenção no amor que Deus tem derramado sobre a tua vida. Queridos, o mundo, a Bíblia fala que esse mundo já é no maligno. É verdade. Nós vivemos num mundo onde há transgressões, num mundo onde pessoas maquinam o ódio, tentam matar uns aos outros, saem na rua para poder tirar o sustento de uns, achando que são... Ah, eu sou galho, eu sou o que eu faço, eu consigo ganhar, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Queridos, o verdadeiro vencedor é você, meu irmão, minha irmã, que acorda cedo, prepara o café da manhã que você pode, talvez um pãozinho lá, um cafezinho, e sai para trabalhar, enfrenta um transporte duro, cansativo, e chega no trabalho, trabalha, faz o seu melhor, chega ao final do dia, você está cansado e volta para casa, tem pouco tempo para aproveitar com seus filhos. Tá aí uma coisa que eu aprendi com tempo e experiência de vida. Eu largo tudo para passar mais tempo com minha filha. Eu largo tudo para estar um pouco mais de tempo com aqueles que me amam. No passado, infelizmente, fui me roubado, às vezes, a condição de passar mais tempo com quem eu amava. E eu, hoje, no meu coração, me arrependi do tempo que eu poderia gastar mais. A gente poderia gastar mais. Mas graças a Deus que hoje eu vejo para poder dizer para você que o meu erro sirva para você, que você não cometa o mesmo erro que eu cometi no passado, para que você possa ser vencedor em todo o tempo. Gaste tempo com seus filhos, gaste tempo com seu cônjuge, ame-os. O diabo, o nosso adversário, que é o único, ele tenta tragar as nossas energias, tenta tragar as situações para que nós possamos ficar como o coração do salmista no começo deste versículo que eu estava lendo para você. Olha só como é a verdadeira palavra de Deus falando contigo hoje. O versículo 14: pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ou seja, o nosso adversário trabalha dia e noite para tentar te sobrecarregar, para tentar te mostrar que não há saída, não há solução. Mas eu vim aqui nessa noite para te dizer que o mesmo Jesus Cristo que livrou aqueles no passado, que tirou da morte, que fez curas milagrosas, que ainda faz hoje, ele está aqui hoje para mudar a tua história. Ele está aqui hoje para restaurar a tua vida, teu casamento, o seu relacionamento parental. Aleluia! Eu creio que hoje, nesta noite, Deus está mudando a tua história pelo poder do Santo Espírito de Deus. A Bíblia diz: quando dois ou três se unem no mesmo propósito, ele está presente no propósito de adoração. E eu desde já começo a adorar a Deus porque eu vejo salvação hoje. Eu consigo sentir no meu espírito, você que me ouve, tentando absorver a mensagem, não a minha voz, mas absorver a mensagem da palavra de Deus, que vai mudar a tua história, para que você não permita ficar como salmista aqui no versículo 21, quando o coração se me amargou, porque essas cargas e sobrecargas vêm para ti, para tentar amargar o teu coração. Ah, não adianta. Olha lá, vou lá, vou fazer isso, não dá nada, não funciona. Eu tento e nada acontece. Olha quantas pessoas têm tentado e nada aconteceu. Querido, dobre seu joelho agora e ore. Clame a Deus pela vida das pessoas. Clame a Deus pelos outros. A Bíblia fala lá no capítulo 42 de Jó que Deus mudou a sorte de Jó quando ele intercedia pelos seus amigos. E vamos, eu sempre brinco com os colegas pastores e falo assim: mas que categoria de amigos Jó tinha, hein? Queridos, eu não sei se você tem amigos, se você não tem amigo. O que eu sei é que Deus quer que você ore, ore pela sua família, ore pelo seu país, ore pela sua cidade, ore pelos governantes. Ah, mas eles são isso, são aquilo, meus irmãos. Deus é o único que julga, Deus é aquele que tem poder para mudar qualquer situação. Ai daqueles que não se converterem, mas isso não depende de nós. A nossa função neste mundo é propagar, é declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo tem o poder de quebrar todas as cadeias. Ele está nesta noite te libertando, ele está nesta noite abrindo porta para que você possa conseguir prosseguir em adorá-lo. Eu gosto muito do texto de Josué, quando ele está saindo e vem três reis contra o povo de Israel. E Josué se preparava para o combate, mas como ele sempre fazia, ele orou: mas o que que eu faço agora? Perguntava ele a Deus. E Deus fala: abaixe as espadas, abaixe as armas e levante o louvor. A Bíblia diz que Deus habita no meio do louvor do seu povo. Por que que você parou de adorar? Por que que você parou de louvar? Agora é a hora de Deus mudar a sua sorte. Agora é a hora de Deus fazer com que você veja a ação sobrenatural de Deus. Você não tem que usar as suas forças. Você não pode parar de adorar. Você não pode parar de louvar. Você não pode parar de dizer que Deus é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é e sempre será todo-poderoso para mudar qualquer situação. Mas eu quero continuar aqui, voltando agora para a parte final dessa pequena mensagem nessa noite. No versículo 23, o salmista começa a trazer para ele, para nós, a mudança. Ele começa com uma pequena palavra. Ele está dizendo das situações contrárias, da diversidade, dos problemas, que tudo que está do problema de família. Eu estou colocando agora para nós aqui: família, é cidade, é assalto, é um monte de situação adversa que vai tentando amargurar o nosso coração. Mas no versículo 23 ele fala uma palavra que nessa noite eu creio que Deus está fazendo na tua vida. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Queridos, Deus é que está falando para você nessa noite. Ele continua te segurando. Não dê atenção aos ruídos. Dê atenção somente à voz de Deus. Ele te segura pela mão direita. Ele é aquele que te sustenta. Ele é aquele que te guia. Ele é que tem um conselho. É Ele que vai te dar força para você continuar. Mesmo no momento de dificuldade, como no versículo 26 ele fala, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração. Querido, chame Deus para a tua vida. Deixe Ele agir no teu coração e na tua família, nas circunstâncias que você está vivendo. Talvez você esteja me vendo, ouvindo agora e dizendo, mas pastor, eu estou com problema na saúde, meus dias estão contados. Deixa eu falar para você uma coisa, meu irmão, minha irmã, você que está enfermo, quem conta os teus dias é Deus. Ele é que sabe o momento que você nasceu e Ele é o sábio, o dia que Ele vai te recolher. Ele, somente Ele, e Ele é o único que tem o sim e o amém. É Ele que tem a última palavra. E nessa noite, se você tinha uma palavra de morte decretada e você ainda não concretizou aquilo que Deus quer que você faça na tua vida, eu em nome de Jesus peço a Ele que quebre agora toda palavra contrária sobre a morte e te dê vida e vida em abundância até o dia que Ele te chamar ou me chamar. É isso que assim temos que viver. Porque eu gosto muito quando o apóstolo Paulo diz para nós que a morte onde está a vitória. Nós não temos que nos preocupar com o nosso futuro. O nosso futuro está na mão de Deus. Ele é aquele que garantiu, como Jesus fala, eu venci a morte, para que você também vença a morte. A morte não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Se morrermos é lucro, mas se vivermos é Cristo, como diz o apóstolo Paulo. E isso fortalece o meu coração. Porque no meio da luta, da adversidade, mesmo quando parece que tudo não está funcionando, Deus, que tem um plano e um propósito na tua vida, vai fazer concretizar, meu irmão. Vai fazer concretizar, minha irmã. Deus é fiel àqueles que têm o coração contrito. E para ter o coração contrito, não podemos permitir que as duras lutas dos dias venham a endurecer o nosso coração. Permita hoje o Espírito Santo quebrantar o teu coração. Permita hoje, no dia de hoje, Deus começar a mudar a tua história. E assim, no último versículo, no versículo 28, ele escreve, o salmista: quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Mais uma vez eu vou para a Bíblia e quero dizer para você que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quantas vezes Deus já me livrou da morte? Quando eu estou cansado, sobrecarregado e às vezes até desiludido com pessoas, com situações, com família, com filhos, seja lá qual for a situação, Deus é o único que, quando eu trago à memória às vezes que Ele me deu vitória sobre a morte, às vezes que Ele me deu vitória em coisas sobrenaturais impossíveis, eu posso afirmar para vocês, o Deus do impossível está aqui nessa noite para mudar a tua história, para restaurar a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, se tu crê hoje, como Paulo fala para o carcereiro, lá em Atos 16, tu serás salvo e também toda a tua casa. Que nós nos mantenhamos firmes e não permitamos que as situações adversas, eu sei que você está cansado, sobrecarregado, e mais uma vez te digo, lança sobre Ele. Comece a adorar, comece a louvar, não importa o que os outros vão falar, vão chamar a gente de louco, eu não estou preocupado. Aqui onde eu moro hoje nos Estados Unidos, eu levanto a minha mão no meio da rua e começo a adorar a Deus. Ninguém me salvou, ninguém morreu no meu lugar a não ser Jesus Cristo. Eu devo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e ninguém vai me calar, e ninguém pode calar a sua adoração. Lembre como Paulo e Silas, no momento do carcereiro, quando eles louvavam, o cárcere se rompeu. Deus manda até tremor de terra para te tirar de todas as dificuldades e problemas. Que Deus continue na sua vida, te abençoando, te restaurando em todo o tempo. Em nome de Jesus Cristo hoje, eu declaro sobre a tua vida.
Que palavra abençoada, que palavra edificante. Agora vamos orar pelos nossos ouvintes. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas, problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Pai amado, bendito em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque tu és fiel. Eu te louvo, Senhor, porque a promessa que foi feita ali na cruz do Calvário ainda se cumpre na minha vida e cumpre na vida sobre os meus irmãos que nos ouvem nessa hora, Pai. Pai, por intermédio do teu Santo Espírito, aonde quer que eles estejam, que o Senhor possa estar tocando e avivando, reavivando, restaurando, libertando, e talvez aqueles que nunca te ouviram antes, Senhor, se convertam a ti. Pois só tu tens a palavra de vida e vida eterna. Pois só tu és o Deus eterno, Pai. Nós queremos te orar por essas vidas, mas sem esquecer, Senhor, de orar, ó Deus, pela diretoria da Rádio 93, que nos permite estar aqui no ar. Senhor, falando do teu amor, abençoa todos da Rádio 93, do grupo do MK Music, Senhor. Eu quero, Senhor, nessa hora também, jamais me esquecer dos meus irmãos enfermos, que estão agora cura, liberta. Aqueles que estavam aflitos, sejam restaurados agora. Aquele que perdeu um ente querido, Senhor, que tu entre com teu consolo pelo teu Santo Espírito, Pai. Abra a porta, Senhor, de emprego. Surpreende, Senhor, esse que está buscando, em nome de Jesus Cristo, Pai. Mas sem jamais esquecer, orando pelo nosso país, o Brasil. Pai, toma, Senhor, e dá direção aos líderes. Amarra todos aqueles, ó Deus, que tentam, Senhor, ferir o teu povo, deixando de abençoar o povo com prosperidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que não se esqueça, Senhor, da tragédia do começo desse ano no Rio Grande do Sul, que eu vejo, Senhor, as pessoas não falando mais, mas eu oro pelos meus irmãos lá no Rio Grande do Sul. Dá força, Senhor. Faz milagres para que nós possamos daqui mais à frente ouvirmos, Senhor, os milagres que o Senhor fez, Pai. Eu não posso estar lá fisicamente, mas o que eu não vou deixar de fazer é de deixar continuar de orar pelos meus irmãos lá no Rio Grande do Sul, Pai. E que o teu amor, Pai, continue tocando o coração daqueles que talvez estejam encarcerados. Encarcerado no meio da situação, Senhor. Encarcerado talvez fisicamente num presídio porque cometeu uma estutice, cometeu algo que naquele momento estava fora de si, ou estava, Senhor, completamente dominado pelo adversário. Liberta, fortalece. Em ti sempre somos renovados. Em ti sempre somos, ó Deus, pessoas restauradas, porque sabemos que no nome de Jesus Cristo há todo o poder para a libertação. E é neste nome poderoso que eu oro e declaro a vitória, Senhor, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Amém, queridos, que bom poder estar aqui com vocês mais uma vez, um longo tempo que não tenho condição de participar aqui no culto doméstico, mas que Deus continue abençoando a sua vida. Se você quiser entrar em contato conosco, meu Facebook é João Edson Rangel Neto, você vai nos ver lá. Nós estamos aqui na primeira igreja batista em Fort Lauderdale, e se você escreve em inglês, você bota First Baptist Church em Fort Lauderdale, você vai lá, vai encontrar o site da igreja. Nós temos cultos aqui, você que esteja passando de férias aqui na Flórida, todos os domingos às 10 da manhã, aí às 11:30. Não se preocupe, se você não fala inglês, porque a nossa igreja é uma igreja que fala inglês o tempo todo, mas nós temos tradução para português e espanhol e também em francês, né? E Deus tem me colocado na liderança desse ministério de tradução, e fazemos aqui estudos também em espanhol, né? Deus está me dando essa outra bênção, outra vitória de poder ensinar a Bíblia em espanhol, porque temos muitas pessoas de língua hispana aqui na igreja. E eu espero poder ver-te. Mande mensagem para nós, amém? Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima vez, obrigado. A Rádio 93, obrigado você. Deus te abençoe rica e abundantemente em todos os dias. Paz do Senhor.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. Lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.